Vamos então para aquela hora amalgamante e aconchegante, aquela brincadeira gostosa de perguntas sensacionais, respostas 100% corretas, perfeitas, que é justamente a união dessas duas coisas que dá o tônus muscular e a ereção pétrea, latejante e pulsante do nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento singelo, aquele momento fibroso, aquele momento moroso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Lembrando sempre que escutar o PQC é aberto, qualquer pessoa do milhões e milhões de ouvintes escutam no mundo todo. Né? Enviar perguntas para o PQC, qualquer pessoa do mundo pode enviar perguntas para o PQC, mas as únicas que serão respondidas são a dos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área VIP, paga, nobre e oligárquica e capitalista desse podcast. As outras serão gentilmente recebidas, impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. Eu vou começar com a pergunta do membro Léo Cabral, grande Léo Cabral. Tô com saudade de você, Léo. Se você tivesse apenas a opção de reassistir séries e filmes, qualquer coisa já lançada até 2003, ou apenas assistir lançamentos a partir de 2024, pro resto da vida, o que você faria? E se você tivesse 20 anos de idade? Puta, é uma ótima pergunta, Léo. Cara, o que eu faria, eu, né, com a minha idade, eu preferia não poder assistir nada que passou e assistir as novidades. Por quê? Porque eu já vi. Já vi e revi várias coisas e tal. Eu. Agora, para uma pessoa que tem 20 anos de idade, a melhor opção, a opção 100% correta, é falar: vou abdicar de tudo que for feito de 2024 para frente e só vou poder assistir durante a minha vida o que foi feito até 2023. Mas, assim, tem a menor dúvida disso, Léo. Pelo seguinte, por que que o moleque de 20 anos vai trocar o certo pelo duvidoso? Né? Não dá para trocar o certo. Já tem coisas maravilhosas que dá para o cara ver o resto da vida. Eu não sei o que vai vir depois de 2024. Parece que vai piorando as coisas. Então, cara, eu travaria aí. A opção correta é ver tudo que foi feito até 2023 e acabou. Né? Só pelas comédias já vale. Né? Ver as comédias aí que foram feitas até ontem. E o que tem previsto aí dos últimos anos, não é nada, não tem nada muito legal, não. E as grandes coisas na área de comédia já foram feitas. Então, essa é a opção 100% correta, Léo. Pergunta do Raul Caju. Estava aqui vendo Operação Fronteira, né, onde fiscalizam as cotas máximas de produtos que as pessoas trazem de outros países. A cota é por pessoa. Se uma... Cara, tô com uma... Desculpa, ô Caju. Eu vou pegar aqui um Eno, que, cara, a gente teve churrasco do amigo na terça, teve happy hour dos estúdios número 3 ontem, eu tô, cara, tô com uma azia, se me permitir, eu vou pegar uma pastilha Eno pra dar uma aliviada, tá difícil ler a tua pergunta até. Então você falou aqui, ó, é bom de fazer esses barulhos, porque o Danilo, ele escuta com fone, um puta de um fone de ouvido, e aparece todos esses barulhos no fone dele. Então, repetindo a pergunta do Raul Caju. Estava vendo Operação Fronteira, que é esse programa aí onde eles fiscalizam as cotas máximas de produtos que as pessoas trazem de outros países. A cota é por pessoa. Se uma pessoa tem transtorno de múltiplas personalidades, ela pode multiplicar a cota? Ô, Raul, obviamente que não, né? Não tem. Inclusive, vou falar mais, Raul. Eu truco esses negócios de múltipla personalidade, hein? Eu sei que está na moda, eu sei que tem lá os estudos que fizeram, eu não acredito em nenhum deles. Essa é uma das teorias da conspiração minhas, é que isso é tudo balela, não tem nada disso. É nego xarope, meu. Isso é nego xarope que está inventando. E digo mais, Raul, tudo que eu vejo, se eu consigo imitar isso, eu já fico desconfiado, porque o ser humano é um lixo. Então, eu acho mais provável a pessoa estar imitando múltiplas personalidades. E isso eu tô falando de todos os casos, tá? Todos. Os famosos, aqueles lá da série, tá? Todos. Eu acho. É a navalha de Ockham, manja? É, o mais provável é que a pessoa está imitando isso, ela está fazendo isso, do que realmente ela ter múltiplas personalidades. Então, como eu não acredito nisso, eu falo que não pode. É uma cota de importação por pessoa só. Pergunta da Anne, ouvinte super premium. Ela mandou aqui, ó. Existem batalhas que só se ganham perdendo? Interrogação. Anne, eu vou te falar, não. Não, não tem. Mas o que tem é que tem batalhas que valem a pena ser perdidas para ganhar a guerra. Entendeu? Perdeu a batalha, mas ganhou a guerra. Isso tem muito. Isso é um negócio que tem muito. Isso existe no mundo de meu mundo aqui, de empresa. Tem várias coisas que são batalhas que a gente perde para o cliente, mas a gente ganha, entre aspas, usando metaforicamente, né? Perde a batalha, mas ganha a guerra, que o cara vira um cliente recorrente, né? Fala aí, quem trabalha com o cliente, às vezes você tem que dar uma moleza para o cliente, né? Dar uma aliviada aqui, não sei o que lá, porque você ganha a guerra de você ter ele como cliente. E nas relações pessoais, pra caramba, né? Pra relação de casamento, direto. É como diz grande Yuri Fitterman, né? Você prefere estar certo ou você prefere ser feliz? Né? Então tem hora que você tem que perder as batalhas para vencer a guerra, que é o mais importante. Falando no Danilo, Danilo perguntou aqui, qual o momento em que você perdeu a inocência? Caralho, Danilo, é uma pergunta profunda, né? Aposto que você nem lembrava que você mandou essa pergunta, né, Danilo? Mas nós temos uma equipe de produção que anota as coisas aqui. Então, qual o momento que eu perdi a inocência? Eu vou falar, Danilo, a inocência da vida, eu espero nunca perder. É difícil não perder, tá, Danilo? Mas é muito ruim, é legal você ter essa inocência para com as pessoas da vida. É muito mais feliz. Você quebra a cara várias vezes, mas é legal não perder essa inocência. A inocência da vida, a inocência sexual, eu já perdi há muito tempo. O momento foi na Avenida Indianópolis, né? Foi na Avenida Indianópolis quando fizemos a nossa vaquinha, a vaquinha da Pepeta, né? E aí pagava lá, pá. Isso foi há muito tempo. Mas a da vida, ô Danilo, eu acho que é um negócio que quando a gente perde é uma bosta, né? A vida faz de tudo pra gente perder. Porque a gente vai vendo caso depois de caso, depois de caso, e fala, cara, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Mas eu faço um esforço para não perder. Pergunta de Paulo Kanashiro. A pena de morte diminuiria a taxa de violência no Brasil? Se sim, você aplicaria para quais casos? O Kanashiro, eu vou te falar. Os números que tem aí no mundo, onde existe pena de morte... E eu mais ou menos compro esses números, não entrei a fundo nesses estudos, mas o que indicam esses, o que indica, né, o arcabouço desses números é que não mexe quase com a taxa de violência. Ele não funciona muito para o objetivo de diminuição de taxa de violência. Eu truco um pouco esses números, que é o seguinte, se tem um cara que é assassino que morreu... Né, e esses caras costumam repetir os assassinatos, eu acho que o natural é que se diminua. Mas as pessoas que são canhotinhas, são pessoas que fazem esses estudos, é sempre sociólogo, antropólogo, então não confio muito nesses estudos. Tá? Mas mesmo que eu comprar os dados desses estudos, eu acho que não é só a pergunta que está errada, Paulo, mas não é para isso que serve a pena de morte. Eu não acho que a pena de morte serviria para diminuir a taxa de violência. Para mim, a pena de morte ela tem por objetivo... punir o cara que fez. Se isso vai diminuir a taxa de violência, beleza, ótimo. Mas se não diminuir, dane-se também. Simplesmente a pena de morte é para eliminar um cara que matou, por exemplo, outra pessoa. E deleta essa pessoa. Eu acharia ótimo. Kanashiro, eu não tenho dilema moral nenhum em que um assassino seja morto. Nenhum. Sou totalmente a favor. O problema é como é que você aplica isso. Como é que você operacionaliza isso. Tendo em vista o enorme número de erros que acontecem em punições, não, no mundo inteiro acontece, é um risco muito grande você matar um cara que é inocente, né, cara? Então, acho que tem um puta problema. Então, moralmente, eu não tenho problema nenhum. Agora, na prática, eu acho difícil executar. Mas eu acho que tem como executar. E você perguntou em que casos? Caso de assassinato. Esse é o básico, né? A lei do, olho por olho, dente por dente. Código de Hammurabi, certo? O cara matou outra pessoa, não sem querer, matou por querer outra pessoa, ele tem que ser morto. Agora, para a gente aplicar isso na prática, é muito difícil, porque tem vários caras condenados. Então, eu faria de um jeito que, assim, tem uns negócios filmados do cara fazendo. Então, por exemplo, aquele moleque lá, foi agora que teve numa escola, tem um vídeo dele indo lá na cabeça, da menina dando um tiro na cabeça. E esse cara pode ser eliminado, sacrificado. Tipo, não tem dúvida, entendeu, que é o cara. Você não pode depender da testemunha que viu. Não. Isso, galera mente pra caralho. Mas se você tem, por exemplo, em vídeo, e você vê que não é inteligência artificial, tem vários vídeos que filmam o cara matando propositalmente uma outra pessoa lá. Esse aí pode sacrificar, Paulo. Então eu teria essa opção. Deveria ter, fora a economia que dá para os nossos bolsos. Em vez de deixar o cara lá preso, custando dinheiro e sendo recrutado pelo PCC, elimina o cara e maravilha. O Maurício Paulino mandou aqui, ó. Após o show do Bad Religion, ontem veio a pergunta para o PQC. Banda de rock pode se apresentar com camisa polo? Interrogação. O Paulino me mandou a foto do cara do Bad Religion com uma camisa polo, que nem eu tô agora, né? Eu vou te falar, Paulino, pode? É lógico que pode. Que é só você observar, os caras do Metallica e tal, eles são caras que se vestem muito ali adequados com a sua idade. É o público que, do Bad Religion, que vai lá querer dar uma de revoltado. O cara, ele tá certo. Quem tá errado são vocês que pinta. O Kalil vai lá, bota lápis no olho, manja essas maquiagens pra ser dark, pra ser punk, bota ovo no cabelo pra ficar espetado. O Bad Religion tá correto. Tá correto. Ele tá 100% correto. Show, Bad Religion, camisa polo. Eu tô apoio completamente, Paulinho. Pergunta do Morenin, Thiago Moreno, mandou aqui. O que é mais pobre? Festa de aniversário em restaurante, aquela mesa, tipo Santa Ceia, onde cada um paga o seu? Ou churras com o convidado tendo que levar o kit churrasco? Carne plus bebida, interrogação. Vou te falar, ô Thiago, as duas opções são opções pobre. E as duas, eu já fiz as duas opções, hein? Por quê? Porque num momento de pobreza é um negócio legal de você fazer, porque você vai celebrar. E eu, a mesa do que você falou aí da Santa Sé é horrível, né? Isso não, nunca fazer um negócio disso na mesona. Mas você chamar para um barzinho ou para uma baladinha tal, isso é comum. Porque aí todo mundo pode ir, cada um consome o que quiser, cada um paga o seu. E é uma opção boa, né? Assim como o churrasco, onde o organizador, de repente, compra já algumas carnes, dá uma enchida na geladeira, mas pede para a galera colaborar, é uma boa opção. Ambas são opções de pobre, tá, Thiago? E eu me incluo nisso, hein? Eu me incluo nisso. Mas a gente tem que admitir que é a opção pobre. Ah, o 100% correto seria você organizar a festa e você pagar por tudo. As carnes, as bebidas, pagar a balada, tudo. Esse é o 100% correto. Mas nós, imbuídos do espírito da pobreza, a gente faz isso daí e são boas opções. Pergunta do Rafael Coelho. O que você acha sobre a substituição do antigo bidê pela ducha higiênica? E mais, quando presente, o uso da ducha higiênica é opcional ou obrigatório? Obrigado. Ô, Rafael, eu acho que a ducha higiênica ela é excelente, a substituição da sai bidê, entra a ducha higiênica, simplesmente pelo espaço. Bidê é um negócio completamente inútil, fica lá, ocupa um espaço, bate na canela, você joga roupa suja ali e acumula, é uma merda. A ducha higiênica, você ganha um metro quadrado no teu banheiro lá. Então, só pelo espaço já vale a pena. O uso da ducha higiênica, completamente opcional. Eu não uso, por exemplo. Eu tô fora. O jatinho, diz o Alesão, que dá um pouco de tesão quando usa a ducha higiênica. Eu não sei. Eu não sou usuário. Mas eu cravo para você, indo aqui ao cerne da sua questão. É totalmente opcional. Pergunta de Gabriel Bassanin. Porra, Gabriel, você está descabaçando aqui no PQC? Eu não tenho certeza, hein? O Bassanin mandou aqui, ó. Na sua visão, como é que seria o mundo nos dias de hoje caso não tivéssemos passado pelo atentado de 11 de setembro? Obrigado. Boa, Gabriel. Eu vou falar, cara. Tem várias coisas que mudariam se não tivesse ocorrido 11 de setembro, né? A primeira, os Estados Unidos teriam economizado trilhões e trilhões de dólares, né? É uma bela economia para eles. Não teria azedado a relação com a França, né? A relação com outros países, ia poupar isso. A situação do Afeganistão, pensando aqui, ia continuar na mesma. O Afeganistão era Talibã antes, é Talibã hoje, então não ia mudar muita coisa. O Iraque não ia mudar muita coisa, porque eles iam invadir de qualquer jeito, só estavam tentando achar uma desculpa lá. Agora, eu acho que o que mudaria bem, o Bin Laden hoje, o Gabriel, ele seria um ídolo da juventude. A juventude modernex hoje, GLS, pô, ele seria um ídolo, ídolo. Ia ter os po... Igual o do Che Guevara, já ia ser do Bin Laden hoje, que ele não estaria morto, né? Não teria feito aquilo, não estava morto, e estaria dando palestra, ia vir naqueles encontros na Flip de Paraty, dando discurso. Então, Bin Laden seria uma celebridade. Agora, tem uma coisa, o Bassanin, que seria muito melhor, e é uma merda por causa do 11 de setembro, que ia ser muito menos encheção de saco no aeroporto, cara. Todas essas bostas de segurança de aeroporto, um monte de coisa que não precisava dessa merda, é por causa do 11 de setembro. Então, eu tenho raiva do Bin Laden por causa disso. Toda vez que eu estou no aeroporto e está demorando para eu passar, ou os caras me escolhem lá para fazer um negócio mais a fundo lá, eu lembro do Bin Laden e xingo ele. E para fechar o nosso PQC, excelente PQC mais uma vez, Felipe Artimil mandou a pergunta dele aqui, ó. Quem é o melhor jogador de pôquer do Petit Comité? Bela pergunta, hein, o Felipe aí. É uma pergunta facílima. Uma pergunta fácil. Temos celebridades, temos pessoas, assim, no nosso Petit Comité é um negócio muito alto nível em vários sentidos, inclusive no pôquer. É muito alto nível. Mas essa é uma pergunta facílima de ser respondida. O melhor jogador de pôquer do Petit Comité é o único que é campeão brasileiro, né, ganhou um torneio lá, não é um negócio online. É o único que ganhou o bagulho lá, o bracelete de campeão brasileiro e ainda por cima joga pôquer de macho. Não é um negocinho de joguinho online lá, plim, 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 só nos barulhos. Não, é ali, ó, presencial de macho. É o estilo Omaha, que eu manjo do negócio. É jogo de macho, é o campeão brasileiro, o melhor jogador do Petit Comité, evidentemente, se chama José Heraldo, nosso querido Radinho. Tá? Então, Felipe, não tem nem dúvida. Os outros são mais famosos, tá? Mas o bom mesmo é o Radinho. E esse é o nosso PQC delicioso. Se quiser mandar perguntas, qualquer um pode mandar. Já sabe as regras do negócio. Eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.